Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Morre quarta vítima da queda de avião em Cascavel. Estradas do Paraná registram 9 mortes em 152 acidentes durante o feriadão da Proclamação da República. Governo do Paraná envia à Assembleia Legislativa PEC da Previdência Estadual. Ministro Edson Fachin rejeita novo recurso do ex-deputado Nelson Meurer. E você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual de Londrina que identifica fraudes em carnes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2019. Fique bem informado. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com céu com muitas nuvens na faixa leste do Paraná, onde inclusive houve registro de chuviscos na madrugada. Mas a terça-feira deve ser de tempo firme em todo o estado. Nas regiões norte, noroeste e oeste do Paraná, as temperaturas vão ser altas e os índices de umidade relativa do ar baixos. Em Arapongas e Porecatu, no norte, máxima de 35 graus. Em Guaíra, no oeste, 36 graus. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Morreu na noite desta segunda-feira a quarta vítima do acidente com um avião de pequeno porte que caiu em Cascavel, no oeste do estado, no domingo, na área rural da cidade. Graziela de Souza Filipe tinha 53 anos. O marido e a filha dela, de 12 anos, e o piloto também morreram no acidente. Graziela era a única que tinha sido resgatada viva dos destroços da aeronave. A família voltava do litoral de Santa Catarina, onde tinha ido passar o feriado. A aeronave caiu a poucos metros de um aeroporto particular onde iria pousar. Nesta segunda-feira, técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA da Aeronáutica, começaram a investigar as causas do acidente. Entre quinta-feira e domingo, 9 mortes foram registradas nas rodovias estaduais e federais do Paraná. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelas polícias rodoviárias estadual e federal. As informações com Amanda Yargas.
Neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza 3.900 quilômetros de estradas no Paraná, registrou 95 acidentes, com 104 feridos e 6 mortes. Foram 101 motoristas flagrados dirigindo embriagados, 368 ultrapassagens proibidas e 55 crianças sendo transportadas sem a cadeirinha. 7 veículos que tinham alerta de roubo ou furto foram recuperados. 650 quilos de maconha foram apreendidos e 69 pessoas foram presas. A PRF recolheu 438 veículos por diferentes irregularidades. E as ações de educação para o trânsito realizadas pela PRF nesse período atingiram 1.600 pessoas. Já a operação da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, que atende mais de 12 mil quilômetros de estradas e começou às 2 horas da tarde de quinta-feira, registrou 57 acidentes com 48 feridos e 3 mortes. A PRE informou que usou radares móveis em pontos estratégicos e 1.794 motoristas foram pegos acima do limite de velocidade. Foram 5 prisões e 16 multas por embriaguez. No total, a PRE realizou 1.588 autuações e reteve 105 veículos. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E atenção dos motoristas agora, uma detonação de rochas na PR-445 nesta quinta-feira vai interditar o trecho entre Londrina e Irerê. Os detalhes com William Sopa.
A PR-445 será interditada nesta quinta-feira, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, na altura do quilômetro 59, entre Londrina e o distrito de Irerê. O bloqueio da estrada na região norte do estado se deve a um trabalho de detonação de rochas previsto na obra de restauração e duplicação dos 15 quilômetros desse trecho da rodovia. A recomendação do DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, é para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas. No sentido Curitiba-Londrina, seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-538 e continuar por essa rodovia até Londrina. Outra opção é pegar a PR-445 até o entroncamento com a PR-532, que não é pavimentada, próximo a Irerê, ir até a PR-538 e seguir por essa rodovia até Londrina. Ao retornar para Curitiba, os condutores de veículos pesados devem sair de Londrina pela PR-445, seguir até a Estrada da Cegonha e, por essa via, ir até a PR-538. No caso de veículos mais leves, o recomendado é sair de Londrina diretamente pela PR-538. Já para quem vai pegar a rodovia no sentido Londrina-Curitiba, o ideal é sair de Londrina pela PR-445 até o entroncamento com a Estrada da Cegonha, seguir até o entroncamento com a PR-538 e ir por essa rodovia até retornar à PR-445. Para retornar a Londrina, os condutores devem seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-538 e seguir por essa rodovia até chegar na cidade. Ou seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-532 em trecho não pavimentado até o entroncamento com a PR-538 e por essa via até Londrina. A obra de duplicação recebe um investimento de R$ 93,4 milhões. A última detonação havia sido no dia 30 de outubro, a 50 metros da atual. Repórter William Sopa.
Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, desenvolveram uma técnica rápida para identificar fraudes em carnes processadas, como a linguiça frescal suína. A pesquisa teve início depois da Operação Carne Fraca em 2017. Confira na reportagem de Amanda Lanes.
Em menos de um minuto de análise, é possível identificar alterações em carnes processadas, como a linguiça frescal suína. É o que já apontam os resultados do projeto de pesquisa Identificação e Caracterização de Fraudes em Produtos Cárneos, coordenado pelo professor Rafael Humberto de Carvalho, do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias. A pesquisa, que começou após a Operação Carne Fraca em 2017, propõe a fiscalização dos alimentos produzidos com carne, visando alimento mais seguro para a população. O projeto analisou 135 amostras de linguiça frescal que foram adulteradas propositalmente com carne de cabeça suína, em variadas quantidades. Segundo o professor Rafael, eles desenvolveram uma curva padrão deste produto não adulterado, a partir de análise com uso do infravermelho próximo. Foi identificado que as amostras com curvas diferentes da considerada modelo estavam realmente adulteradas, o que mostra eficiência do estudo.
A partir do infravermelho próximo, a gente começou a trabalhar, a obter espectros, né, de produtos que consideramos padrão. Então, esses produtos eles têm um determinado espectro e com o infravermelho a gente consegue discernir, distinguir essas amostras. Lembrando assim, que o infravermelho ele é bem rápido, né, quanto à utilização, mas a técnica que confirma mesmo seria a PCR. Que a gente quantificaria o DNA, só que ela é muito onerosa, é um pessoal muito técnico que faz, gasta muito reagente, tem toda a preocupação ambiental. Então a gente procurou utilizar o infravermelho como uma técnica mais rápida e seria como uma técnica de triagem, né?
Com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de quase R$ 30 mil, o projeto conseguiu adquirir um equipamento portátil. Rafael Carvalho disse que a carne pode ser colada no equipamento fixo, que está ligado ao computador em um sistema desenvolvido por eles. E em menos de um minuto, o resultado é o desenho da curva. Já no aparelho portátil, basta apenas encostá-lo no produto cárneo, que a análise já é feita. Este é ainda mais rápido na análise. Em segundos, já identifica se houve alteração na curva espectral. Isso tudo ocorre porque a luz, então incidida no produto, é absorvida no equipamento, sendo capturada pelo sistema e trazida pelos algoritmos. O que motivou a pesquisa, como conta o professor Rafael, foi a preocupação da consequência desses produtos fraudados para a saúde humana.
O que motiva a pesquisa é uma seria quanto ao consumidor, né? O consumidor, ele busca, ele está pagando, ele está tendo um dispêndio de dinheiro ali e ele está levando uma outra coisa para casa. Então, acho que seria bem interessante da nossa parte tentar dar um maior respaldo para o consumidor. E a outra é que as fraudes geralmente tentam substituir um produto de qualidade inferior. Então, essa qualidade inferior a gente não sabe o que acontece, se traz algum benefício. A nossa pesquisa, além do infravermelho, ela trabalha com oxidação. E essa oxidação, tanto em proteínas quanto lipídios, elas ocasionam a formação de radicais livres. E esses radicais livres, eles estão associados com várias enfermidades, Parkinson, Alzheimer, então diversas patologias que, na teoria, ocasionam devido a essa adulteração.
Com a agilidade que apresenta, o pesquisador acredita que o equipamento poderá ser utilizado futuramente por órgãos fiscalizadores, como o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para análise da qualidade da carne brasileira. O equipamento portátil, por exemplo, pode ser levado aos frigoríficos e impedir que alguns produtos cheguem à comercialização, por já se saber que existe alteração, como uma primeira forma de controle. O objetivo da pesquisa para os próximos meses é concluir a análise de mais dois produtos cárneos, salsicha de frango e hambúrguer. As carnes são fornecidas por granjas e frigoríficos parceiros da região, mas as diferentes análises dependem do desenvolvimento de algoritmos e programação, feitos com base em mais áreas do conhecimento. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, no Paraná em Rede, governo do Paraná apresenta proposta de reforma na Previdência Estadual. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já